Então vamos fazer a abertura do nosso trabalho aqui na Toscana, após a nossa viagem desde o Rio de Janeiro, Roma, Florença, depois o ônibus até aqui, às margens do mar da Ligúria, na Toscana. Vocês receberam um texto escrito com amor e carinho para uma aula de psiquiatria e psicologia, uma aula de filosofia clínica para o pessoal da psicologia e da psiquiatria, sobre o nosso caderno médico, e que trata exatamente do tema, né, que tem muito com o nosso trabalho aqui. Por isso distribuí essa carta para vocês, escrita pela Daide, está ali datado, tratando das questões da racionalidade e dos cuidados em torno dela, ok? Para nós que trabalhamos com a alma humana, com o coração humano, com vidas, a responsabilidade tão grande que nós temos, e vocês sabem, vocês, muitos de vocês trabalham na clínica e sabem o quanto isso é valioso, né? Quanto a gente, os nossos empenhos. Bem, hoje no ônibus nós fizemos uma breve conversação mostrando que houve nesta região na qual estamos um dos fenômenos mais raros na historiografia da humanidade. Em pouquíssimas ocasiões e em raríssimas vezes nós tivemos um fenômeno como este que vamos trabalhar aqui nos próximos dias com os pesquisadores da filosofia clínica, esmiuçando vários elementos em torno da ética e, sobretudo, desta ética que nos chega, que é a ética cristã, que permeia os nossos trabalhos, a área médica, a área da clínica e a filosofia clínica. É o nosso trabalho aqui. Até muito pouco tempo antes de iniciar o Renascimento, as luzes, as raízes... Eu até mandei um texto para vocês num dos últimos informativos, um texto de uma das maiores autoridades, que é o Jacob, que escreveu muito sobre o assunto. Quando ele fazia essas aulas sobre a racionalidade na Toscana, o que aconteceu nessa região, as aulas dele, pesquisadores de toda a Europa costumavam correr para acompanhar essas aulas. Entre os alunos que ele tinha, naquela ocasião, estava Nietzsche, era um deles. Mas os escritores da época, vários pintores, acompanhavam aquelas aulas. Porque aquele autor, com raríssima felicidade, ele conseguiu traduzir o pensamento do homem da época. Quando a gente, na filosofia clínica, a gente sabe, quando nós falamos de alguém... Nós procuramos falar deste alguém no contexto. Quando nós falamos em alguém, nós falamos desse alguém no contexto em que ele vive, nas coisas que ele passa. Procuramos, por recíproca de inversão, tanto quanto possível, entrar na pele dessa pessoa, no sistema nervoso dela, para compreender o que de fato se passa. E nem sempre a gente tem êxito nisso, né? Muitas vezes nós não vamos muito longe, dependendo do que ocorre. São as nossas limitações. Pois este pesquisador conseguiu ir muito longe. Sim. Este pesquisador conseguiu, com rara felicidade, entrar neste mundo. Neste mundo da Renascença. Aqui, nestas imediações todas, ocorreu o fenômeno no qual nós, seres humanos, e isso se esparramou não só aqui para a Europa depois, mas para o mundo inteiro, né? E chega às nossas academias hoje. O que de fato, pontualmente, começou a ocorrer com grande escala e maior intensidade? As pessoas que formavam as opiniões, os escultores, pintores, filósofos, médicos, músicos, teólogos e outros artesãos também, Esse pessoal todo começou a concordar sobre vários aspectos que aquela pesada herança na qual a autoridade era o discurso já não cabia mais. A credibilidade que se dava pela autoridade começou rapidamente a esmorecer e cair. E esse discurso da autoridade, no nosso caso, filósofos, vinha de Aristóteles, lá da Grécia ainda, fortemente amarrado à religiosidade e à religião. Estes homens todos disseram: não podemos continuar e evoluir desta forma. O que eles escolheram então? Vocês estudam filosofia clínica, eles poderiam ter escolhido muitas coisas. O que estava ao alcance deles, o que era mais viável, plausível para aquela realidade, era a racionalidade. E eles então entram com tudo por esse caminho. Dados os preceitos de onde eles vinham, vocês podem acessar na internet como era a vida na Idade Média, século XI, século X, e o que acontece a partir daí. A racionalidade, ela chega com um discurso, primeiro, libertador para as pessoas. Eles não, muitos colocam, foi negada a fé, foi negada a religiosidade, a espiritualidade, nós nos tornamos senhores de nós mesmos. Isso em parte ocorreu, mas é uma leitura muito apressada dos fenômenos. Vocês receberam uma aula gravada na qual nós trabalhamos toda uma obra de Will Durant sobre o Renascimento. E ele coloca em profundidade estas questões. Se por um lado alguns se tornaram praticamente céticos e acharam que o único Deus que eles podiam respeitar era o Deus da racionalidade, muitos utilizaram esta racionalidade para suas questões da alma, do coração, da emoção, de vários entendimentos. Mas não tinha mais caminho para Aristóteles a partir dali. O caminho para eles poderem fazer isso, já que eles precisavam caminhar, e só podiam caminhar naquelas condições olhando para trás, que era para a Grécia, o que foi feito? Eles pegaram Platão. Não é? Platão tinha um discurso muito próximo ao discurso aristotélico para os propósitos da Renascença. Ele alicerçava uma série de questões, corrigia outras e abria um horizonte para aquele pessoal. Claro que a nossa leitura de hoje mostra os problemas que eles tiveram, o quanto era difícil caminhar por aquelas condições. Mas isso hoje, naquela ocasião, sabe como é que, se nós retrocedermos e entrarmos na pele de um homem renascentista, e nós vamos fazer isso caminhando por Florença, nós vamos fazer isso observando os quadros pintados, as telas, os textos, de maneira muito próxima. Se nós entrarmos na pele daqueles homens, sabe o que provavelmente eles viviam? Quase uma euforia, um bem-estar que beirava um otimismo, como poucas vezes nós vimos. Um otimismo muito grande, eles olhavam para o futuro, para o horizonte, de outra forma. Eles achavam que agora sim, nós tínhamos nos encontrado, nós íamos conseguir as nossas respostas pela racionalidade, ok? O homem, mais ou menos o que estamos vivendo em algumas áreas hoje com esse fenômeno de internet e multimídia, achando que agora os nossos problemas se resolverão por essas maneiras, semelhante a isso, numa outra época. E isso abriu caminhos de toda a ordem, da espiritualidade, no misticismo que havia então, na ciência, na filosofia. Isso abre caminhos de todo jeito. Esse pessoal, aliás, dentro da própria Igreja Católica, o fenômeno desta racionalidade exacerbada, a razão, a lógica, explicando tudo, dando conta de tudo, se tornou irreversível. Ela foi muito forte, muito forte. Quando eles encontravam com o setor que hoje nós chamaríamos de conservador, que tentava colocar, não, mas existe o argumento da autoridade baseado na fé, no dogma, eles não tinham mais como entender isso, os renascentistas. Sabe? Eles diziam, mas então me explica, Qual é a base disso? Toda a nossa ciência hoje, a fundamentação da nossa ciência hoje, deve a maior parte a essa época do Renascimento. As primeiras universidades surgindo aqui na Itália, no norte da Itália. Só que, aqui eu peço para que vocês façam um primeiro exercício de consideração. Sintam sobre isso, caminhando pelas ruas aqui da Toscana, respirando esse ar da Toscana, estudando o que estamos estudando aqui. Qual seria o problema que eles encontrariam? Vejam, vindo de onde eles estavam chegando, não é? De um sistema muito fechado, as ideias todas baseadas num segmento feudal, o discurso da autoridade, para um discurso no qual o antropocentrismo agora seria muito elevado, o homem, a figura do homem seria elevada, a individualidade que nós tanto prezamos em filosofia clínica seria louvada, seria defendida, a ideia, a criação. O que obstáculo eles poderiam encontrar? Como é que algo assim pôde terminar da maneira como terminou? Alguns historiadores não consideram isso como eu estou falando. Eles consideram que não houve um término, houve um desenvolvimento, né? Não houve propriamente um término. Mas muitos acham que sim, que o Renascimento conheceu o seu fim, pela maneira como ele foi construído. Foram 3 séculos, aproximadamente, dessa grande construção. O que poderia fazer desabar algo que parece tão bonito, não é? Tão profundo, que abriu tantos caminhos na humanidade? O que acham que poderia ter acontecido? Vou fazer um paralelo com a filosofia clínica. Quando vocês atendem no consultório uma pessoa que tem tópico 10, raciocínio, determinante entre os demais tópicos da estrutura do pensamento. Tópico 10 é uma pessoa que ela, na historicidade dela, ela coloca causa e efeito, contiguidade, semelhança. Eu mudei para a Toscana porque é uma das regiões mais lindas do mundo, doutor. Eu fiz muitos amigos aqui na Toscana. Aqui eu consegui um trabalho que eu não conseguiria no Brasil, etc. Causa e efeito, porquê, racionalidade. Uma pessoa que tem forte esse tópico 10. Os demais, sensações, emoções, os prejuízos, que são o que ela acredita, nada tem grande força perto da racionalidade dela. Vocês já viram que tipo de problema essa pessoa nos traz no consultório? O que ocorre com ela, que ela vem e chega até nós? Primeiro, o fato dela vir ao consultório já é um primeiro parecer em torno dos limites da racionalidade dela em relação aos problemas que ela vive. Já é um primeiro elemento, não é? Que mostra, olha, provavelmente para isso eu preciso de um suporte de outra natureza. Mas além disso, lembrem, vocês que atendem nas clínicas, quantas vezes já estiveram diante disso, armadilhas conceituais, impiedosas, né? A pessoa diz, olha, doutor, eu tenho pouco tempo de vida, o médico disse que eu tenho 6 meses. Para que terminar a vida dessa maneira, me despedaçando? Não era melhor eu colocar um término nisso? A questão da racionalidade quanto à vida, terminar de uma maneira digna, sem pesar sobre os outros, etc. e tal, já que eu vivi bem. Ele quer resolver via racionalidade um elemento que na nossa época apenas por vezes se resolve pela racionalidade. Nesta região, naquela época, e claro, temos que contextualizar, porque era completamente diferente, eles bateram em vários elementos. Por exemplo, moralidade, as codificações morais, a própria ética, os caminhos desta moralidade, eles esbarraram muito forte nisso. Porque a razão dizia sim para muitas coisas e questionava muitas coisas e, no entanto, o coração não acompanhava e discordava, a sensação não acompanhava e discordava, outros tópicos internos, e eles tinham que lidar com isso, e lidavam com isso como? De novo, pela racionalidade. Se o coração se apresentava, quem explicava o coração era a racionalidade de novo. Isso era apenas um dos problemas dessa exacerbação tão grande que foi tão longe em torno da racionalidade. Há muitos outros elementos e nós veremos durante os próximos dez dias, as duas semanas que temos aqui. Agora, e como trabalhar essa questão, vários colegas mostrarão isso. Quando isso alcança, essa racionalidade exacerbada alcança o ápice dela, então alguns filósofos, e esses grandes filósofos eram também, a grande parte deles era constituída de teólogos, exemplo, Erasmo de Roterdã, eles se dão conta de que a coisa tinha ultrapassado todos os limites que eram possíveis, que o próprio espírito da Renascença tinha sucumbido aos seus próprios propósitos. Aquilo que se anunciou como uma abertura para um lindo voo, infelizmente acabou engessando todas as coisas que queria desengessar, infelizmente acabou colocando por terra todas as coisas. Uma das obras mais exemplificativas disso, dessa derrocada da razão, é o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, que é uma das obras de referência na filosofia clínica. Lá no Caderno A vocês têm a recomendação, né? Quando a gente inicia a filosofia clínica, uma das obras clássicas que é recomendada, exatamente para que o filósofo clínico evite o vício, o exercício de achar que ele responde tudo por sua racionalidade e, por tabela, com sua filosofia, né? Filosofia feita com racionalidade, vocês já viram. Vimos isso quando viajamos para a Universidade Hebraica e Levinas nos deu o grande aviso: não vamos passar do horizonte ontológico, com a razão não tem como. Se queremos ir além do que temos, do que somos, a razão é um instrumento maravilhoso, mas é um instrumento. Ela não é o instrumento. Foi a pedra de tropeço aqui na Toscana para os renascentistas. Após respirarem, após poderem sonhar, abrir seus horizontes, quando o coração, a alma disse: eu também quero participar. O amor, a poesia, os elementos mais profundos, a razão não tinha qualquer preparo para isso. Cerceou. Logo a razão, que havia libertado todo aquele povo, toda aquela gente do que se chamava da Idade Média, não é? De uma era sem luzes, conforme era entendido na ocasião. Hoje sabemos que não foi exatamente assim, pois logo a razão que libertou, infelizmente, não consegue ela dar o passo de novo para que outras coisas pudessem ir além dela. Hoje, no ônibus para cá, de Florença para cá, vocês ouviram a guia, né, a Carla, nos falar sobre a família dos Médici. Tudo aqui, onde vocês forem, ainda hoje, respira muito, com grande força, o ar renascentista. Se vocês conversarem com os nativos, o pessoal que mora aqui, vocês vão ver o que é a força da família. Na Toscana e, de resto, em toda a Itália. Tudo gira em torno da família. Estado, a Igreja Católica, a política, a economia, outros fatores são muito importantes. Mas a família é o cerne, é o eixo a partir do qual se desdobra a vida do pessoal da Toscana e da Itália, ainda hoje. É impressionante a força e o desdobramento disso, a família. Aqui as cidades eram conhecidas pelas famílias, famílias que se agrupavam nas cidades. E então, cada cidade havia uma ou duas famílias que às vezes se degladiavam, mas normalmente era uma família que dirigia todas as ações, pois ainda hoje é assim. Ainda hoje na Itália a exacerbação da razão é muito grande, muito grande. E falamos de um povo visceral, um povo que tem no coração, no amor, na alma, uma de suas fontes mais importantes, pois ainda assim a racionalidade é muito importante, e muitos outros fatores renascentistas. Bem, Essa foi uma breve abertura dos nossos trabalhos aqui na Toscana. Nós vamos trabalhar nos próximos 10 dias uma conversação muito profunda entre a ética cristã e a filosofia clínica. Esse diálogo, que é um diálogo por vezes muito difícil, vamos trabalhar isso. Vamos contornar, evitar e algumas vezes recuar diante de certos problemas que outros pesquisadores viveram quando trabalharam essa questão. E hoje à tarde citei para vocês, né, no ônibus, pessoas como Freud, que já trabalharam esse tema, né, com grande profundidade, filósofos, terapeutas, e eles bateram em muros muito consistentes. Vamos ver até onde nós vamos conseguir avançar. Teremos certamente outros limites lá adiante, os nossos muros também, que outros pesquisadores no futuro vão nos ajudar a resolver. Então, agradeço a presença de vocês.
O que é parecido para esse momento é aquele momento do mundo que pode ser dado pela matemática, pelo mundo. Então, a racionalidade que existe, a racionalidade que se trata, é a racionalidade que pode ser traduzida segundo o mundo. Então, essa racionalidade que vem segundo o mundo, né, que vem pela matemática, é, vamos dizer assim, a raiz dessa racionalidade que nasce na Renascença. Por essa via é que há a confiança na humanidade, no homem enquanto capaz de compreender o mundo. Então, o mundo enquanto realidade, o mundo enquanto existência, o mundo enquanto razão é capaz de ser feito, é o mundo que o homem é capaz de compreender, matematicamente, mas que o homem é capaz de compreender. Daí a grande questão do humanismo. Né? O humanismo é a marca dessa renascença. Essa é uma das questões fundamentais para o diálogo com a filosofia clínica. Quando Haddad se perguntou nos nossos encontros passados, sobre o tema da ética, a filosofia clínica, ela não pode perder o sentido da humanidade, né? Então a pergunta que se coloca é: de que humanidade estamos falando? Que humanismo é esse que estamos falando que a filosofia clínica tem? É uma filosofia que se dialoga com esse problema da Renascença, sim, mas não é mais esse humano. Foi o que eu procurei responder naquele livro sobre o humanismo. Quer dizer, que tipo de humanismo nasce e que Haddad está fazendo como referência, que já não é mais esse humanismo que é capaz de ver o mundo pela matemática.
Muito obrigado, José Maurício. Algum outro colega, Evaldo? Sim. Mais algum colega, por favor, gostaria de fazer alguma colocação?